Boa noite, sejam todos bem-vindos. Sob a minha presidência, vereador Rogério Carlos Fedrigo, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 38ª sessão ordinária de 2019. Com início às 19h45, do dia 4 de novembro de 2019. Registro a presença dos vereadores Dirley Dama Cordeiro, Evandra Cristina Chiarello, José Carlos Bettinardi, Lucimar Sarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini, Olderes Maria Piazza Santin e Vilmar Antônio Stefanão. Havendo o número regimental e determinada aberta a sessão ordinária, em conformidade com o artigo 118, parágrafo único do regimento interno, convido os vereadores e presentes a acompanharem a execução do hino de Serafina Corrêa. peço ao secretário que faça a leitura da ata número 45/2019 da 37ª sessão ordinária de 29 de outubro de 2019.
Ata número 45/2019, sessão ordinária de 29/10/2019. Às 19h30, do dia 29 de outubro de 2019, no auditório da Escola Municipal Leonora Marchioro Belanzier, situada na rua Minuano, número 135, bairro Santa Lúcia, a Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 37ª sessão ordinária em 2019. Sob a presidência do vereador Rogério Carlos Fedrigo, presidente da mesa diretora, secretariado pelo vereador José Carlos Bettinardi, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram presença os vereadores Dilei Dama Cordeiro, Lucimar Zapelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Olderês Maria Piazza Santin, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Stefanão. Havendo número regimental, determinou aberta a sessão ordinária, verificando o comparecimento da suplente convocada, o presidente da mesa diretora passou ao compromisso de posse a senhora Evandra Cristina Chiarello, vereadora suplente, eleita e diplomada para a 14ª legislatura do município de Serafina Corrêa e convocada para assumir no período de 29 de outubro a 12 de novembro de 2019. Convidada, a suplente Evandra Chiarello se dirigiu à mesa diretora e apresentou o seu diploma, expedido pela Justiça Eleitoral, e a sua declaração de bens. Após a verificação dos documentos, o senhor presidente comunicou que foi entregue todos os documentos é atendido todos os requisitos previstos na Lei Orgânica Municipal de Serafina Corrêa e regimento interno para o compromisso de posse. Logo, pediu à vereadora suplente que em tribuna prestou o seu compromisso e após assinou o seu termo de posse. Por fim, o presidente declarou empossada a vereadora suplente, Evandra Chiarello, depois de lida pelo primeiro secretário, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 44/2019, da 36ª sessão ordinária de 21 de outubro de 2019. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete número 505/2019, que responde ao pedido de providências número 29/2019. Leitura do ofício gabinete número 504/2019, que responde ao pedido de providências número 30/2019. Leitura do ofício gabinete número 503/2019, que responde ao pedido de providências número 32/2019. Leitura do memorando do CIRC 001/2019 sobre a abertura dos Jogos Escolares de Serafina Corrêa, JESC, 2019. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do DEM, e Dilei Dama Cordeiro, líder da bancada do MDB. Em seguida, passou-se ao grande expediente, com a seguinte ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores, projeto de lei número 93/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores para o Conselho Comunitário Pró-Segurança de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, CONSEPRO, e da outras providências. Após, houve o pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem. José Carlos Bettinardi, Lucimar Zapelão Magon, Olderês Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Stefanão. A sessão foi encerrada na forma regimental de que, para constar, eu, Olderês Maria Piazza Santin, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio contendo a íntegra dessa sessão ordinária. E depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, e pelo presidente da mesa diretora. Rogério Carlos Fedrigo, presidente da mesa diretora. José Carlos Bettinardi, primeiro secretário da mesa diretora.
Obrigado, secretário. Declaro aprovada a ata número 45/2019, assegurando aos vereadores o direito de ratificá-la por escrito. Matérias do expediente. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício gabinete número 521/2019, que remete o projeto de lei número 95/2019.
O prefeito municipal em exercício, no uso das prerrogativas outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o projeto de lei número 95/2019, que altera a lei municipal número 3.554, de 4 de outubro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências. Solicito que o projeto de lei número 95/2019 seja apreciado anteriormente ao projeto de lei número 96/2019, que altera na lei municipal número 3.761, de 13 de outubro de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, e ao projeto de lei número 97/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Serafina Corrêa para o exercício financeiro de 2020, tendo em vista a necessidade de haver compatibilidade entre os instrumentos de planejamento. Pela habitual acolhida, antecipo o agradecimento respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal em exercício.
Remeto para a opinião contábil e após envio para a Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício gabinete número 522/2019, que remete o projeto de lei número 96/2019.
Prefeito Municipal em exercício, no uso das prerrogativas outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o projeto de lei número 96/2019, que altera a Lei Municipal número 3.761, de 13 de outubro de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Solicito que o projeto de lei número 96/2019, que será apreciado anteriormente ao projeto de lei número 97/2019, que estima as receitas e fixa as despesas do município de Serafina Corrêa para o exercício financeiro de 2020, tendo em vista a necessidade de haver a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimento respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal em exercício.
Remeto para opinião contábil e após o envio para a Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício gabinete número 523/2019, que remete o projeto de lei número 97/2019.
O prefeito municipal em exercício, no uso das prerrogativas outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o projeto de lei número 97/2019, que estima a receita e fixa as despesas do município de Serafina Corrêa para o exercício financeiro de 2020. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal em exercício.
Remeto para opinião contábil e após o envio para a Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Solicito a leitura do ofício gabinete número 517/2019, que responde ao pedido de informações número 18/2019.
O prefeito municipal em exercício vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício número 223/2019. Que encaminha o pedido de informações número 18/2019, qual solicita que seja remetido ao Poder Legislativo uma relação de alvarás de funcionamento liberados de 2017 até a presente data, informando-se de todos atendem à lei de acessibilidade, e se todos os prédios públicos atendem a esta mesma lei. Em resposta à solicitação, encaminha o memorando interno número 85/2019 do Departamento de Engenharia contendo maiores informações, bem como relação dos alvarás expedidos. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal em exercício.
Solicito a leitura do ofício gabinete número 518/2019, que responde ao pedido de providências número 33/2019.
O prefeito municipal em exercício vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício número 208/2019, que encaminha o pedido de providências número 33/2019, o qual solicita que, após ouvir a comunidade em duas audiências públicas, entregue o relatório final da Comissão Especial de Estudos sobre os problemas no fluxo de trânsito, entregue para a administração municipal em 20/11/2017, solicito que seja realizada a implantação de estacionamento rotativo nas Avenida Miguel Socola, a partir da Rua Ipiranga até o Mausoléu, Rua Otávio Rocha, da Rua Barreto Viana até a Avenida Arturo Oscar, Avenida Arturo Oscar, Rua Ipiranga até a Rua José Veríssimo e Rua 25 de Julho. Em resposta à solicitação de implantação do estacionamento rotativo nos logradores indicados no pedido de providências número 33/2019, o Poder Executivo Municipal, através dos departamentos técnicos competentes, está avaliando a possibilidade ou não de atendimento da demanda, uma vez que trata-se de alterações que, implantadas, gerarão grande impacto não somente nos logradouros atingidos, mas também em todo o entorno, o que, por consequência, causará alteração significativa em toda a área central. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal em exercício.
solicito a leitura do ofício gabinete número 516/2019, que encaminha para a ciência o termo de convênio número 4/2019.
O prefeito municipal em exercício vem, por intermédio deste, encaminhar para a ciência cópia do termo de adesão e termo de convênio número 004/2019, celebrado entre o Departamento Estadual de Trânsito, Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, com a interveniência da Brigada Militar e os municípios que vierem aderir ao termo, conforme dispõe no artigo 116, parágrafo 2º da Lei Federal, número 8.666, de 1993. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal em exercício.
Obrigado, secretário. Passamos às comunicações de líderes. Vereadora Alderês Maria Piazza Santin, líder da bancada do PP.
Sim.
Vereador Dirley Dama Cordeiro, líder da bancada do MDB.
Sim.
Vereador Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada dos Democratas.
Sim.
Obrigado. Com a palavra, a vereadora Alderês Maria Piazza Santin, líder da bancada do Partido Progressista.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Boa noite, o prefeito municipal em exercício e a todos os demais aqui presentes. Então, só lembrando, já falei em outra oportunidade, do almoço que vai ter dia 10, domingo, no Centro de Eventos Geral do Piscim, que é para a PAI. Então, o Lions está promovendo e todo o lucro será revertido para a PAI. O ingresso é de R$ 35,00 para adulto e crianças até 10 anos é R$ 15,00. Então, estou convidando quem tiver interesse para ir a esse almoço. Olhando as redes sociais, no dia 23 de outubro, aconteceu na Capela Santana uma reunião e, infelizmente, quem organizou não foi a Partidário. Eu e a minha família, nós temos terra naquele local que atravessa a estrada bem no meio, não fomos comunicados, não fomos chamados para esta reunião, mas, como eu disse, foi uma reunião, não foi a Partidária, né? Então, dá para se entender o porquê que fizeram isso. Onde foram convidadas integrantes da Capela São Roque, Caravaggio, São João, Montebérico e da Santana. Esteve presente o prefeito, secretários, presidente do Sindicato Rural, Cooperlat e vereadores do MDB. Quando foi feito o asfalto que liga a Serafina Correia ao Campo em Carreiro, me lembro muito bem que aquela comunidade muito queria que passasse pela Santana, mas não aconteceu. De lá até hoje, sempre é solicitado, sempre é reivindicado, também não conseguimos que o calçamento, que o asfalto passasse pela Santana. Quem sabe um dia um prefeito tome a posição e consiga a fundo perdido esse calçamento. O que me deixou um pouco triste, não triste não, nem chateada, fico com pena do que falaram nessa reunião. Que nós, vereadores da oposição, que seria o Sérgio, o Nereu, eu, o Zé e o Fedrigo, votamos contra o calçamento, que nós estamos construindo a Câmara, que dinheiro, um monte de coisa que eu acho que não é seguir esse caminho, eu acho que não é por aí. Porque nós não estávamos lá para nos defendermos. Então, eu acredito que, se nós não fomos convidados, era porque tinha alguma coisa por trás. E eu não aceito esse tipo de coisa. Para mim, agir de má fé. E dizer, então, que a grandeza ou a pequenez está no pensamento das pessoas. E, consequentemente, nas suas ações. Infelizmente. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Alderês Maria Piazza Santin, líder da bancada do Partido Progressista. Com a palavra, vereador Dirley Dama Cordeiro, líder da bancada do MDB.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ex-vereadora Selma Salete, os suplentes, a Lúcia e o Parisotto, que aqui estão. Acho que não tem nenhum A Selma já soltei. Secretários municipais, Salete e Herculano, demais servidores, imprensa escrita e falada, prefeito em exercício Valdir, que aqui está, seja bem-vindo, prefeito. Temos também o professor da escolinha, Capeleto, que aqui está, e as demais pessoas que aqui estão. Dizer, então, que sobre a reunião que a vereadora citou, nós, vereadores, também não fomos convidados. E, assim mesmo, nós ficamos sabendo e acabamos indo. E a explicação de não termos convidados foi exatamente essa, por termos votado, pela Câmara de Vereadores não ter aprovado o Avançar Cidades 1. Então, o assunto não era para nós. E isso foi o que falaram lá, na nossa frente, sem cerimônia nenhuma. Então, não é uma questão de foi por má fé e nem nada, apenas nenhum vereador estava convidado para aquela reunião. Eles queriam apenas o executivo. Também dizer aqui que a Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria de Educação, convida para o Simpósio da Família, aqui nesse auditório mesmo, às 19h30 do dia 5 de novembro. 5, 12, 19. Então, são palestras, né? Onde é muito bom para a família. Além de, no domingo, ter o almoço para pai, a Associação de Som Automotivo e Carros Rebaixados estará também fazendo um almoço na Capela Saúde. E convido a todos também. Inclusive, deixou ingresso para os vereadores e para quem mais quiser se fazer presente. E tem festa também na São Luís. Quero aqui cumprimentar a comissão que organizou a audiência pública no bairro Planalto, a semana passada, onde acho que foi muito importante para aquelas pessoas dizer o que pensava. Teve a participação de 100 e poucas pessoas, onde lá também foi apresentado um abaixo-assinado, segundo a comissão, assinado por aquela comunidade, por aquele bairro, mas há controversões. Inclusive, teve pessoas que nos procuraram e dizendo que vão tomar as medidas cabíveis por terem sido enganadas, que foram procuradas para assinar para um assunto e quando ouviram que era para não acontecer os prédios verticais lá, ficaram bastante decepcionadas com quem encabeçou aquilo abaixo-assinado, estão, inclusive, falando em procurar os seus direitos na justiça. Então, vamos ver aí no decorrer dos dias o que vai acontecer. Mas, enfim, nesse momento era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Diridama Cordeiro, líder da bancada do MDB. Com a palavra, vereador Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada dos democratas.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
E boa noite a todas as pessoas que estão aqui, que já foram nominadas pelo vereador que me antecedeu. Eu queria falar sobre... Bom, eu ia falar sobre turismo, mas antes eu quero dizer que eu endosso as palavras da vereadora Alderês, porque quando lá foi falado da construção da Câmara dos Vereadores e que não foi, na reunião lá da Capela Santana, e que não foi aprovado por nós, o Avançar 1, nunca foi dito para aquelas pessoas que deveriam pagar. Então, eu acho que não é assim que se deve proceder. A gente tem que ter clareza nos atos e não enganar as pessoas. Mas eu me interesso agora falar sobre o turismo. Eu vi a Bea, que é, eu penso que é uma das pessoas que mais conhece turismo na nossa região, ela falou sobre a importância do turismo no interior, do turismo na cidade. E eu citei aí que, se não tiver um restaurante que abra no domingo, fica difícil para fazer turismo. Se não tem uma pessoa que acompanhe os turistas para mostrar os nossos monumentos, o que a nossa cidade tem, o nosso município tem, também fica difícil. Se não tiver um turismólogo para ajudar, muito embora o conselho, é importantíssimo o conselho do turismo no município. Tem que ser bem atuante. Eu perguntei para a presidente se as pessoas que fazem parte do conselho de turismo são de pessoas de vários setores. Ela disse que sim. Eu achei muito interessante, porque o Comude, se nós olharmos o conselho comunitário municipal, a maioria das pessoas são funcionários ou servidores, ou CCs. Não é assim que se faz. No caso do seu é diferente. Eu estou falando do Comude. O Comude é assim, porque eu sei as pessoas que fazem. Tem um que dois empresários, aí o restante é tudo lá de dentro da prefeitura. Tem que pegar um cara que trabalha na fábrica, o cara lá da Cooperlat, tem que pegar o cara lá um servidor qualquer, de qualquer empresa, tem que pegar a freira, o padre, enfim, todas as pessoas que são envolvidas, que não têm nada a ver com a prefeitura. Talvez uma pessoa da prefeitura, para coordenar, o restante tem que ser pessoas que não têm nada a ver com isso. Mas, de qualquer maneira, Serafina Correia, nós temos que anunciar o nosso município, nós temos que divulgar o que tem de bom. Nós temos o frio, que toda pessoa que ouve rádio, que ouve a televisão, não de Serafina Correia ou da região, sim, micro-região, de fora, tem que ficar sabendo para vir para Serafina Correia, para deixar o dinheiro aqui, para gastar aqui. Nós temos a nave do imigrante, que é um monumento que ganhou o primeiro lugar em toda a região como representante da imigração italiana. Não está sendo explorada. Nós temos o talian, que é a nossa língua cooficial no Brasil, e foi aqui em Serafina que tudo foi feito. Nós temos a cantoria italiana, não mais a cantoria italiana que tinha, que era uma espécie de micro São Leão. Nós temos o cantante de capela, que é importante também. Tudo isso nós temos que divulgar, senão nós não vamos a lugar nenhum. Nós temos um potencial magnífico, como foi dito pela Sur Serra aí, mas nós precisamos explorar um pouco melhor. Era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do Partido dos Democratas. Passamos ao grande expediente. Ordem do dia. Solicito a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final da emenda supressiva ao projeto de lei número 69/2019. Peço à vereadora Olderes que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Matéria ementa. Emenda supressiva ao projeto de lei número 69/2019, que suprime o artigo 4º do projeto de lei número 69/2019. Relatório. A emenda apresentada pelos vereadores José Carlos Bettinardi, Nereu Lauro Rosseto, Olderes Maria Piazza Santin e Sérgio Antônio Massolini, visa suprir o artigo 4º do projeto de lei 69/2019, que altera a Lei Municipal 3.244, de 10 de junho de 2014, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Serafina Correia, RS. O artigo a ser suprimido possui a seguinte redação. Artigo 11-A. Em caso de descumprimento das obrigações assumidas pela beneficiária por ocasião da concessão de incentivos previstos no artigo 3º, inciso 1 desta lei, será instaurado procedimento administrativo oportunizando a contraditório e ampla defesa para análise do interesse público na viabilidade de manutenção da empresa e após será acompanhado, encaminhado caso a caso, projeto de lei autorizativa para a regularização. Parágrafo único. aplique-se às disposições do caput deste artigo a todas as empresas que tenham sido beneficiadas com os incentivos previstos no artigo 3º, inciso 1 desta lei, mesmo que a concessão tenha sido formalizada antes da vigência desta lei. Segundo a exposição de motivos, os proponentes entendem que as mesmas beneficiadas com incentivos devem cumprir os requisitos estabelecidos na lei, os que os concedeu. Fundamentação. As emendas, conforme prevê o artigo 2º, combinado com seu artigo 189 e 191 do Regimento Interno, podem ser apresentadas por vereadores, portanto, atendida a iniciativa da emenda proposta. Ademais, o parágrafo único do artigo a ser suprimido pretende retroagir efeitos a benefícios já concedidos em leis anteriores, portanto, em conflito com o princípio da irretroatividade da lei. Opinião: pelo exposto, é pela tramitação da emenda supressiva apresentada pelos vereadores, posto da ilegalidade manifestada no parágrafo único do artigo 11-A, a ser inserida pelo artigo 4º do PL 69-2019. Com os votos favoráveis da relatora, vereadora Aldereza Maria Piazza Santin, da revisora, vereadora Lucimar Zarpelon Magon, e do presidente Sérgio Antônio Massolini.
Obrigado, vereadora Alderês.
Presidente, eu só quero corrigir.
Pois não.
Aqui, ó, com os votos favoráveis do relator em exercício, o Nereu Hilário Rosseto, da revisora, vereadora Lucimar Zarpelon Magon, e da presidente, vereadora Alderês Maria Piazza Santin.
Obrigado. Algum vereador gostaria de se manifestar referente à emenda supressiva ao projeto de lei número 69-2019? Passamos à votação. Vereador Alderês?
Aprovo.
Vereador Dirley?
Aprovo.
Vereadora Lucimar?
Aprovo.
Vereador Marcos?
Aprovo.
Vereadora Evandra?
Aprovo.
Vereador Sérgio?
Aprovo.
Vereador Vilmar?
Aprovo.
Vereador José?
Aprovo.
Emenda supressiva ao projeto de lei número 69-2019, aprovada por unanimidade. Solicito a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação ao projeto de lei número 69-2019. Peço à vereadora Alderês que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 69-2019.
Matéria ementa. Projeto de lei 69-2019, que altera e acresce dispositivos na Lei Municipal 3.244, de 10 de junho de 2014, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Relatório. O Poder Executivo enviou o projeto de lei 69-2019 com o objetivo de realizar alterações na Lei Municipal 3.244, de 10 de junho de 2014, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social ao município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, e da outras providências. As alterações inicialmente propostas versavam sobre alteração do inciso 7 e acréscimo dos parágrafos 1º e 2º e supressão do parágrafo único do artigo 3º da referida lei. Inserção do inciso 6 e dos parágrafos 10 e 11 ao artigo 4º e acréscimo do artigo 11-A. No entanto, através da mensagem retificativa de folha 138, o Poder Executivo retificou o projeto de lei, suprindo o artigo 1º e 2º, restando somente as alterações abaixo descritas. Letra A, insere parágrafo 10 e 11 no artigo 4º. Parágrafo 10, as beneficiárias, sempre que solicitadas, deverão comprovar, através de projeto, indicadores de viabilidade do empreendimento e, consequentemente, o retorno ao município de incentivos repassados. 1. O projeto deverá ser elaborado mediante apoio técnico de associações, órgãos federais, estaduais ou demais organizações, entidades corporativas de notória credibilidade e voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e ou assistência técnica. Parágrafo 11. O município fica autorizado a firmar termo de cooperação técnica com as entidades relacionadas no inciso 1 do parágrafo 10 deste artigo para que forneçam subsídios operacionais ao desenvolvimento e viabilidade técnica do empreendimento. A letra B. Insere o artigo 11A. O artigo 11A, em caso de descumprimento das obrigações assumidas pela beneficiária por ocasião da concessão dos incentivos previsto no artigo 3º, inciso 1 desta lei, será instaurado procedimento administrativo oportunizando o contraditório à ampla defesa para análise de interesse público na viabilidade de manutenção da empresa e, após, será encaminhado caso a caso o projeto de lei autorizativa para a regularização. Parágrafo único. Aplicam-se as disposições no caput deste artigo a todas as empresas que tenham sido beneficiadas com os incentivos previstos no artigo 3º, inciso 1 desta lei, mesmo que a concessão tenha sido formalizada antes da vigência desta lei. Fundamentação. A iniciativa para deflagrar o processo legislativo encontra-se atendida, conforme permissivo previsto no artigo 174 da Constituição Federal, bem como o artigo 10, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica Municipal. O artigo 34 da Lei Orgânica Municipal confere competência à Câmara Municipal à apreciação da matéria apresentada. Ressaltam-se, no entanto, que na concessão de benefícios devem ser observados os requisitos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente os expostos no artigo 14. Cabe ressaltar ao parágrafo único do artigo 11A, uma vez que o mesmo pretende retroagir efeitos a benefícios já concedidos e que a inviabiliza, posto que a lei não pode retroagir seus efeitos, salvo, em algumas exceções, o direito tributário ou penal, e que não é o caso. Opinião. Assim, diante do exposto, atendidos previstos no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é pela viabilidade jurídica do projeto de lei apresentado, desde que suprimido o parágrafo único do artigo 11A. Com os votos favoráveis da relatora, Ulderes Maria Piazza Santin, da revisora vereadora Lucimar Zarpelão Magon e do presidente Sérgio Antônio Massolini.
Obrigado, vereador Ulderes. Peço ao vereador Sérgio que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação ao projeto de lei número 69/2019.
Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei 69/2019. Matéria e emenda. O projeto de lei 69/2019 altera e acresce os dispositivos da Lei Municipal 3.244, de 10 de junho de 2014, que dispõe sobre política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo fazer alterações da Lei Municipal nº 3.244, de 10 de junho de 2014, que dispõe sobre a política de incentivos ao desenvolvimento econômico e social. As alterações que versavam sobre a vinculação do imposto foram suprimidas, mantidas as alterações que visam dispor sobre a forma de como os incentivos serão concedidos, os requisitos e como será precedido o caso de descumprimento das obrigações. Fundamentação. Tendo em vista que os dispositivos que versavam sobre a vinculação dos impostos e a concessão dos benefícios foram suprimidos, não há o que se falar no momento em estimativa de impacto econômico e financeiro, sendo os benefícios posteriores acompanhados de tal documento. Saliente-se que a referida comissão, que ora nada tem a se manifestar sobre o assunto, tendo em vista que as alterações mantidas visam apenas dispor sobre os dispositivos da mencionada lei municipal, sendo necessária apenas análise jurídica das alterações propostas. Opinião. Diante do exposto, é pela viabilidade da tramitação do projeto de lei número 69/2019, com os votos favoráveis do relator Sérgio Massolini, em exercício, do presidente José Carlos Bettinardi, e com a aprovação do revisor Vilmar Antônio Stefanon.
Obrigado, vereador Sérgio. Algum vereador gostaria de se manifestar ao projeto de lei número 69/2019? Com a palavra, vereador Vilmar.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, plenário. Em primeiro lugar, quero parabenizar a um dos proprietários da empresa que está sendo beneficiada e dizer da satisfação que é poder contribuir um pouco com...
Não é esse. É o
outro que vai ser beneficiado. Vilmar, vereador Vilmar, não é o 69 da empresa.
Da LF?
É.
Não. Então, desculpa.
Não tem problema. Com a palavra, vereador Dirley. Ok, então. Obrigado. Passamos à votação. Vereador Alderês?
Aprovo.
Vereador Dirley?
Aprovo.
Vereadora Lucimar?
Aprovo.
Vereador Marcos?
Aprovo.
Vereadora Evandra? Vereador Sérgio? Vereadora Evandra?
Aprovo.
Vereador Sérgio?
Aprovo.
Vereador Vilmar?
Aprovo.
Vereador José?
Aprovo.
Projeto de Lei número 69/2019, aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei número 94/2019. Peço à vereadora Alderês que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Matéria ementa. Projeto de Lei 94/2019, que altera dispositivo na Lei Municipal 2871, de 8 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de área urbanizada do loteamento industrial Bairro Salete e da outras providências. Revoga a Lei 3.217, de 30 de abril de 2014, que concede novo prazo para instalação e início de atividades em imóvel concedido em uso para a empresa construtora LF Limitada e da outras providências. Revoga o dispositivo da Lei 3.069, de 14 de maio de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio à empresa construtora LF Limitada, mediante a execução de serviços de terraplanagem, novo prazo de atendimento às obrigações previstas no inciso 1 do artigo 5º da Lei 2871, de 8 de dezembro de 2011, e da outras providências. Relatório. Com o objetivo de incentivar o crescimento industrial, comercial e de serviços, o município destina áreas na forma de concessão de direito real de uso com encargos e por período determinado, sendo que após cumpridas as exigências previstas na lei, fica o Poder Executivo autorizado a doar referidos imóveis. Pretende o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, alterar alguns requisitos inicialmente previstos na lei ideal que autoriza a concessão de direito real de uso. O proponente justifica o interesse público através das exposições de motivos constantes na folha 4 e 5. Cabe ao município, como competência privativa, administrar seus bens nos termos do inciso 9 do artigo 10, bem como autorizar ou permitir o uso de bens municipais por terceiros, nos termos do inciso 7 do artigo 66 e artigo 101 da Lei Orgânica Municipal. Sobre a referida alienação, deve ser respeitada as determinações impostas pelo artigo 98, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, conforme segue. Artigo 98. O município, preferencialmente à venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso mediante prévia autorização legislativa e concorrência pública. Parágrafo 1º. A concorrência poderá ser dispensada por lei aprovada por maioria absoluta da Câmara, quando no uso se destinar à concessionária de serviços públicos, às entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Também a matéria foi regulada através da Lei Municipal 3.244, de 10 de junho de 2014, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico-social do município de Serafina Corrêa, devendo atender os seguintes requisitos. A matéria de concessão de direito real de uso da área municipal dependerá de prévia aprovação pela Câmara Municipal de Vereadores, conforme determina os termos do inciso 7 do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal. opinião, assim, diante do interesse do município frente às normas que regem a matéria, é pela viabilidade técnica do projeto de lei 94/2019. Com os votos favoráveis da relatora, vereadora Alderês Maria Piazza Santin, da revisora, vereadora Lucimar Zarpelão Magon e do presidente, do Sérgio Antônio Massolini.
Obrigado, vereadora Alderês. Peço ao vereador Sérgio que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação.
Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 94/2019. Matéria e emenda. O projeto de lei número 94/2019, que altera os dispositivos da Lei Municipal 2871, de 8 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de direito real de uso de área urbanizada no loteamento industrial Bairro Salete e da outras providências. Revoga a Lei 3217, de 30 de abril de 2014, que concede novo prazo para instalação e início das atividades em imóveis concedidos em uso da empresa construtora LF Limitada e da outras providências. E revoga os dispositivos da Lei nº 3069, de 14 de maio de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio à empresa construtora LF Limitada, mediante a execução de serviço de terraplanagem, novo prazo para o atendimento das obrigações previstas no inciso 1º, artigo 5º da Lei 2871, de 8 de dezembro de 2011 e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo fazer alterações nas leis municipais 2871-2011, 3069-2013, 3217-2014, de que trata dos incentivos repassados e encargos assumidos pela construtora LF. As alterações são pontuais e com elas objetivas realizar a doação de imóvel à empresa para que possa continuar crescendo e gerando empregos e rendas ao município. Fundamentação. Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, a iniciativa está corretamente exercida, pois é de competência privativa do município administrar seus bens, adquiri-los e alienar-los, aceitar doações e heranças e dispor de sua aplicação. Nos termos do artigo 10, inciso 9º, e compete ao prefeito, nos termos do artigo 66, inciso 7º, autorizar e permitir ou conceder o uso dos bens municipais por terceiro. No mais, foram realizadas alterações e em outros artigos, revogando dispositivos, cabendo à Comissão de Constituição e Justiça e os devidos apontamentos. Opinião. Diante do exposto, é pela viabilidade da tramitação do projeto de lei 94/2019. Com os votos favoráveis do relator Sérgio Antônio Massolini, do revisor Vilmar Antônio Stefanon e do presidente vereador José Carlos Bettinardi.
Obrigado, vereador Sérgio. Algum vereador gostaria de se manifestar ao projeto de lei número 94/2019? Vereador Vilmar, vereador Dirley.
Com a palavra. Peço desculpas, presidente, porque eu me equivoquei devido à votação da emenda.
Sem problemas.
Parabenizar, então, um dos proprietários da empresa por ter se instalado aqui em Serafina. E, por sinal, estão indo muito bem. E é um prazer, da minha parte, votar um projeto onde irá dar uma pequena ajuda para a empresa crescer ainda mais e gerar mais empregos e impostos aqui em Serafina. Eu, pelo que eu me informei, esse projeto é importante devido a uma licitação muito grande que foi ganha pela região aqui, onde eles vão construir várias obras, vários, parece que são fóruns, né? Então, tomara que dê tudo certo, de minha parte, com certeza eu vou aprovar. E se vierem outros projetos nesse sentido, com certeza é muito interessante para nós. E, de minha parte, aprovarei com certeza. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Vilmar. Com a palavra, vereador Dirley.
Marinho, não dá bola, que se tu não desse a furada, eu a daria, tá? Fica tranquila. Então, eu conheço também os proprietários da LF, aí, o Luciano, o Fabiano, e não tenho dúvida nenhuma que as obrigações deles, eles cumprem e com muito êxito. Uma empresa bastante pujante em nosso município, que além da arrecadação dos tributos, dos impostos, que as fazem, têm uma mão de obra muito grande aqui de Serafina Correia, e trazem também, por ser uma construtora, buscam recursos fora, e muitos desses recursos são investidos aqui no nosso município. Então, certamente, da parte da nossa bancada, e certamente os outros vereadores também aprovarão, a gente sabe que tem mais umas duas empresas aí que estão na mesma situação e buscarão, junto ao Executivo e ao Legislativo, a aprovação desses projetos. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Dirley. Passamos à votação. Vereadora Olderes.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereadora Evandra.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador José.
Aprovo.
Projeto de Lei número 94/2019, aprovado por unanimidade. Passamos agora às explicações pessoais. Vereador José Carlos Bettinardi.
Sim.
Obrigado. Vereadora Lucimar Zarpelão Magon.
Sim.
Obrigado. Vereador Marcos Antônio Marçaro.
Não hoje.
Obrigado. Vereadora Evandra Cristina Chiarello.
Não.
Obrigado. Vereadora Olderes Maria Piazza Santin.
Sim.
Obrigado. Vereador Rogério Carlos Fedrigo. Sim. Vereador Sérgio Antônio Massolini.
Sim.
Obrigado. Vereador Vilmar Antônio Stefanão.
Sim.
Obrigado. Vereador Dirley Dama Cordeiro.
Sim.
Obrigado. Com a palavra, vereador José Carlos Bettinardi.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia nessa noite. Hoje, devido às chuvas, se deparamos com uma situação ali no Rio Feijão Cru, ali na altura da 25 de julho, ali. E nós até fizemos umas fotos lá e fomos lá dar uma olhada. Muita água ali, certo que choveu bastante, mas aquele rio ali tem uma força enorme ali. E no dia 5 de agosto, aí nós fizemos um pedido de providências aí para construir uns parapeitos aí nos prédios, ali em volta, na rotonda aí. E hoje nós estávamos vendo aí, realmente é de extrema necessidade. Gostaria de pedir atenção do Poder Público que desse uma atenção especial aí. Eu sei que foi respondido aí, que devido a financeiro e tal, mas eu acho que é uma prioridade, sim, e eu acho que temos que dar uma atenção especial aí antes que venha acontecer alguma coisa mais grave aí nesse rio aí, tá? Também quero falar um pouquinho da audiência pública que nós tivemos na noite de quinta-feira passada, né? E que para mim lá não teve clareza, não teve uma seriedade em conduzir e passar para aquelas pessoas que estavam lá. Foi jogado muito no ar as coisas. Ah, mais ou menos um valor, mais ou menos outro valor. Fui questionado por várias pessoas hoje, até no final de semana, mas realmente, vereador, quanto nós vamos pagar? Eu disse, olha, nós também não sabemos certo. Fizemos um levantamento com outras cidades e tal, o valor seria esse e tal. Ah, mas aí não tem uma... Não, vai ser esse valor mesmo? Eu digo, olha, a gente acredita que sim, vai pagar em torno de uns 100 mil reais e tal, né, do apartamento. Então a gente fica um pouco meio naquele impasse ali, porque nós estamos discutindo um projeto que não tem um valor que sabe quantas pessoas vão pagar. Então daqui a pouco as pessoas têm um alimento, uma esperança, chegam lá, uns 100 mil reais, a renda dela nem vai dar para fazer aquele financiamento. Então a gente fica num impasse ali, acho que temos que ter mais clareza nos projetos para passar até para essas pessoas o que realmente eles vão adquirir. E me estranha também que na gestão passada, o pessoal defendia que 200 metros quadrados, o discurso, 200 metros quadrados, os terrenos eram pequenos para aquelas pessoas. Quando eram entregues os lotes, na gestão passada, 200 metros quadrados, lotes não era uma qualidade de vida para aquelas pessoas com 200 200 metros de lote. Aí eu fico me pensando, digo, mas e agora com 53 metros, um apartamento, será que elas vão ter uma qualidade de vida com seus filhos, com suas famílias? Fico me pensando também. Então nós temos que refletir isso aí, nós temos que ver realmente o que a gente quer, porque a gente discursa conforme convém. Acho que fica difícil também, né? Então, eu acho que temos que dar uma revida assim, nesse projeto aí. E ouço falar também de projetos que dão pontos para o governo. Eu acho que pode ser um projeto que dê pontos, sim. Mas teve vários projetos que entraram aqui nessa casa, aqui, já não foram reprovados por nós, porque foram tirados anterior da votação. Mas realmente eles iam ser reprovados. E com certeza seriam projetos assim que não iam dar ponto, não. Era um projeto eleitoreiros. Então nós temos que cuidar desse tipo de coisa. Porque daqui a pouco, agora no momento, a gente resolve uma situação. Mas ali na frente a gente cria um problema. Até hoje nós temos condenados que dizem que o Monte Cristo foi um problema causado e está lá. A administração agora está resolvendo. Então nós temos que ter esse cuidado para não criar mais problemas desses. Já que o pessoal diz que foi criado, então temos que ter esse cuidado para que não aconteça mais esse tipo de coisa. Porque daqui a pouco nós vamos ter um problema social aí na frente. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador José Carlos Bettinardi. Com a palavra, a vereadora Lucimar Zarpelon Magon.
Cumprimentando, então, todos os presentes. Vou falar, então, um pouquinho, foi comentado ali sobre a pavimentação do Avançar 1, que não teria sido comentado, que não seria cobrado. Teve um vereador nessa casa que disse que não votaria porque não seria cobrado. Que ele pagou a pavimentação na frente da casa dele. Que eu saiba, e é de conhecimento de todos, as únicas pessoas que não pagam pavimentação na frente das suas casas são os moradores dos loteamentos populares. O restante todo mundo paga. Então, que fique claro isso de uma vez por todas. Eu faço parte da Comissão da Constituição e Justiça, que organizou, então, a audiência pública de quinta-feira passada, dia 31. Em nenhum momento me consultaram do que eu pensava ou do que eu achava das palavras que o relator falou lá. Em nenhum momento nós discutimos na comissão o que se falaria na audiência pública. Democraticamente, foi-se lá e se expôs a opinião de dois membros da comissão. Eu poderia chegar aqui e citar inúmeros erros que aconteceram lá. Como, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o baixo assinado. Ele foi protocolado na casa, a audiência foi dia 31, tá? Ele foi protocolado dia 31 do 10 de 2019, às 16 horas e 37 minutos. Estranho, né? Como se diz, na prorrogação do jogo, quase. Ou no último minuto do jogo. Com que finalidade, com que intuito, fica na consciência de cada um. Eu poderia citar também que nós temos aqui 141 famílias, dito pelo relator. Não são 141 famílias, são 141 pessoas, onde eu dei uma rápida olhada e eu vi uma pessoa assinando três vezes, consecutivas. Vi inúmeras pessoas que não colocaram um CPF, que também não tem validade. Então, eu poderia citar aqui, eu poderia ficar não uns 5 minutos, eu poderia ficar uns 10 minutos falando dos erros que se cometeu. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou agradecer que essa audiência pública saiu, que nós conseguimos dar voz ao pessoal daquele bairro, que não precisou nem botar em votação. Ficou claro para todo mundo lá que o pessoal quer, salvo algumas exceções. Algumas exceções não representam aquilo que o bairro quer. Ficou claro para todo mundo que estava lá que o pessoal quer, sim. O pessoal quer que aquele bairro cresça, que as pessoas tenham mais 60 e poucas famílias consumindo nos mercados. E que também essas famílias tenham o direito de ter a sua casa própria. Se é pequena, como eles vão pagar? Os outros loteamentos, quando eles fizeram os financiamentos, teve esses questionamentos aqui na casa? Cada um sabe se vai querer ou não financiar. Quem vai lá buscar junto à Caixa Econômica, eles sabem se vão poder ou não pagar. Ninguém está sendo obrigado a pegar, a fazer isso aí. Ninguém está jogando no colo de ninguém e obrigando a pegar. São pessoas que se inscreveram e que eles acham que podem fazer e que podem ter a sua casa própria. Então, eu acredito que essa casa já está convencida de que o pessoal quer e que é necessário e que nós não estamos beneficiando uma administração. Nós estamos tentando dar alento a 60 e poucas famílias que vão ter direito à sua casa própria. Se eles vão ter mais que um filho, isso tudo não cabe a nós discutirmos. Se vai financiar ou se não vai, que nem o vereador falou recém, também não cabe a nós. A audiência pública era única e exclusivamente para se decidir se ia ou não ser feito os prédios lá. O que a Câmara precisa, só para concluir, presidente, o que nós, vereadores, precisamos é única e exclusivamente assinar o projeto para ter a viabilidade da construção. E não cabe mais nada a nós decidirmos. Boa noite e boa semana.
Com a palavra, a vereadora Alderês Maria Piazza Santin.
Boa noite novamente. Quando se trata de calçamento, não é cobrado calçamento quando é conseguido com recurso a fundo perdido. Não é cobrado. Numa emenda parlamentar, não é cobrado calçamento. A pedido também de muitas pessoas que lá estavam na audiência pública, eu vou falar especificamente sobre a lei, que lá ficou um pouco confuso, quem estava do governo se expressando não soube expressar sobre a lei, e eu vou falar um pouquinho lá. Eu falei, mas vou colocar algumas coisas aqui sobre a lei da habitação. A lei da habitação, ela existe, a última, existem várias alterações. Mas, assim, as famílias, primeiramente, elas têm que ter, no mínimo, 6 anos no município, renda até 5 salários mínimos. Ela não pode ter sido beneficiada nos últimos 5 anos pelo governo municipal, federal. Ela não pode ter imóveis no nome dela. Aí ela vai até a prefeitura, o departamento responsável, faz a sua inscrição, assim, quando o edital está aberto. Existem critérios para a classificação. A situação do emprego, se a pessoa é biscateiro, se é autônomo, aposentado, emprego fixo, idade dos dependentes até 10 anos, acima de 10 anos, renda familiar de 1 até 5 salários, cada salário tem a sua pontuação, se tem deficientes na casa, tempo de serviço na empresa, tempo de serviço no município. Quando os lotes são distribuídos, 20% desses lotes, sendo que 5% são para portadores de deficiência, que tem na família, 5% para idosos e 10% para mulheres chefes de família. O restante é para outras pessoas. Quando uma pessoa é beneficiada, ela não pode vender e nem alugar por 15 anos. Ela tem que ficar lá por 15 anos, nem contrato de gaveta. Tem que permanecer. E quem controla isso é o executivo, através da fiscalização. Uma coisa que me chama atenção, que eu acho muito importante, é a diferença entre terrenos e um apartamento, um prédio, um apartamento. A lei da habitação diz que é possível fazer uma casa de 40 metros quadrados, no mínimo. Então, se eu sou contemplada com lote popular e eu
sou de baixa renda, como estava na audiência pública, aquelas pessoas de baixa renda, elas não vão conseguir financiar. E eu acho que nós temos que se preocupar, sim. Se o beneficiado conseguir o terreno, ele vai poder fazer sua casa aos poucos sem buscar financiamento. O apartamento não, ele tem que financiar. Então, automaticamente, o de baixa renda está sendo excluído. Está sendo excluído. De baixa renda é até 2.000, 1.800. Então, assim, e uma coisa importante da pessoa que ganha o lote é, que foi mudado a lei em 2016, é que no seu terreno ele pode trabalhar, botar algum comércio, alguma atividade econômica conforme a autorização, conforme uma lei do plano diretor. Eu posso ter minha casinha pequenininha, eu faço a parte de baixo, vou morar dentro, saio do aluguel, boto minha família aí, e eu posso também ter alguma coisa nesse terreno com a permissão da prefeitura. Eu vou estar ganhando também. Então, eu acredito que a pessoa beneficiada com terreno, ela tem vantagem. Um terreno de 200 metros quadrados, é possível fazer uma casa. Aos poucos, o beneficiado pode fazer uma casa, ampliar. Como eu disse, existem vários casos que ela fez a pequena, depois foi aumentando nos fundos, no lado, na frente, e ela saiu do aluguel e depois foi ampliando, foi trabalhando, foi conseguindo recursos. Porque as pessoas de baixa renda dificilmente vão conseguir financiar. Não que eles são de baixa renda porque eles querem. É a situação que eles se encontram. E para essas pessoas, como eu falei na audiência, tem que ser buscado recurso junto ao governo federal, estadual, do município, e fazer. Nós temos várias casas no município. Várias casas. Que a gente fez com recurso do governo federal, que as pessoas só vão pagar a mensalidade que está na lei, conforme a lei, que são 15 salários mínimos, só um minutinho, presidente. 15 salários mínimos divididos em 180 parcelas de 10% do salário mínimo. Era isso. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Ulerês. Passo os trabalhos da presidência ao vereador José Bettinardi.
Com a palavra, o vereador Rogério.
Boa noite, colegas vereadores, prefeito em exercício Valdir Bianchetti, secretários municipais, suplente de vereador, de vereadora Lucimar Pacassa, Renan Parisotto, ex-vereadora Selma, professor Evandro Capeleto, imprensa escrita e falada, e demais público que nos prestigia esta noite. Primeiro, eu quero dizer que a audiência pública, ela serve, sim, para clarear as coisas, o projeto, as dúvidas para as pessoas que estão interessadas. E nós, vereadores, procuramos fazer isso. Então, primeiro, eu também acho que teve coisas que não ficaram claras lá, na noite do dia 31. A clareza quanto ao projeto, o valor e o custo da obra de cada apartamento. As pessoas não sabiam. Então, não ficou claro se é 100 mil, se é 110, o quanto era. Então, precisa ter uma clareza. Segundo, não se baseia um programa habitacional simplesmente na intenção das famílias. Precisa ser mais claro para eles entenderem todo o sistema do projeto. Porque aí eles não estavam entendendo que tem condomínio e outras despesas mais. Nós estamos simplesmente mostrando qual que era o projeto dos terrenos habitacionais e qual é o dos loteamentos, dos prédios verticais, dos condomínios verticais. Então, cada tem que buscar clarear. Também, a coerência nos projetos, porque quando apresentamos outros programas habitacionais, por exemplo, tem se falado, e eu tenho assistido às sessões passadas, pessoas defendiam muito bem que o terreno de 200 metros quadrados ele era pequeno para uma construção de uma casa. E agora eu tenho visto que defende muito o projeto do apartamento de 53 metros quadrados. Muito tem me estranhado isso. Eu não é que sou contra, mas fala-se muito em pessoas que tenha condições de baixa renda. E eu vejo que esse projeto, ele é um projeto que não beneficia pessoas de baixa renda. Porque 100 mil reais... Não é bem assim, se é o valor que seja 100 mil reais. Também tenho visto coisas lá que falou que ia fazer vistoria de obra, mas lá a vistoria de obra quem faz é a Caixa Econômica Federal. Com certeza é a Caixa Econômica que ela fiscaliza, porque é um projeto que ela faz o financiamento e tem as pessoas capacitadas que vão ver se a obra está sendo executada da forma correta. Então, eu vejo, senhores, que nós, como vereadores, nós temos, sim, sem desmerecer ninguém, mas nós temos que clarear todos os projetos que passam por esta casa e que eles tenham essa magnitude aqui. Porque nós, eu penso que nós simplesmente podíamos deixar que as pessoas cheguem lá na hora de se inscrever e depois vão ver se quanto eles vão pagar, etc. Mas hoje eu me preocupo com certas pessoas que estão inscritas neste programa e elas, de repente, depois são iludidas. Sonhos que podem se tornar pesadelos. Noites depois que não durmam. Então, gente, cuidar muito com esses projetos aí. E hoje também tenho recebido ligação da creche Nostri Bambini, que lá foi feito reparos naquela cobertura, e hoje eu recebi, inclusive, fotos muito chovendo dentro. Então, eu pediria, aqui em tribuna, que se tomasse umas medidas, porque aquelas pessoas que estavam trabalhando lá, eu vi que elas estavam trabalhando, e cuidado, porque naquele piso pode escorregar e vir a se machucar. Então, Poder Executivo, por favor, com o setor competente, que veja isso para consertar o mais rápido possível. Então, de minha parte, seria isso. Uma boa semana a todos. Meu muito obrigado.
Repasso os trabalhos ao vereador Rogério.
Obrigado, vereador José Bettinardi. Com a palavra, vereador Sérgio Antônio Massolini.
Boa noite novamente a todos. Há pouco nós estávamos falando de turismo. Nós temos agora, no dia 5, que é amanhã, a vinda de uns italianos para a Serafina Corrêa, e dentre eles o Oscar de Bona. Oscar de Bona é uma pessoa muito importante na Itália. Ele já foi presidente do Vêneto, da região do Vêneto, é como se fosse o governador do estado, e agora ele é presidente dos Beluneses no mundo. E eu lembro, numa oportunidade, quando veio o Prezi e foi inaugurado aquele desenho, aquela foto grande que simboliza a Serafina Corrêa, a Maria foi falado naquele dia, e eu sei que a Maria Amélia estava tratando esse assunto, de criar um gemeládio com a cidade de Feltre. Como esse senhor Oscar de Bona é o presidente e vai ser recebido, eu penso, pela prefeitura, como ele é presidente do Belunese no mundo, e Feltre pertence a Beluno, é muito interessante fazer esse gemeládio, que Feltre é uma cidade muito maior do que Serafina Corrêa e vai ter muito para dar para a nossa cidade. Mas eu quero falar sobre, então, hein, audiência pública. Primeiro, eu começo a dizer o seguinte, que lá o sol não estava bom para quem estava em cima. Tanto que a vereadora pediu para que uma pessoa falasse um pouco mais distante do microfone. Quando a pessoa falava muito perto, e depois eu falei com umas pessoas que estavam no plenário, disseram que realmente não dava para se entender muito bem. E eu soube que teve, eu não, realmente teve, tive dificuldade em algumas vezes para entender o que falava. E uma pessoa disse, ah, porque ele estava ficando velho. Eu posso estar ficando velho, eu tenho 71 anos, eu não sou mais um menino. E eu não estava lá para brincadeira. Essa pessoa que falou isso, e outras pessoas à volta riram, espero que elas também cheguem à minha idade. Aliás, muito mais, com bastante saúde. Ora, o respeito é interessante. Eu não ouvi porque dava microfonia, eu não conseguia entender. Bom, eu acho sim que é um projeto eleitoreiro realmente, porque é muito mais fácil a prefeitura indicar um negócio desse financiado pela Caixa Econômica sem ter que puxar dinheiro algum. Até porque aquela área já é da prefeitura. Né? Não vou dizer quem comprou, que não precisa dizer, mas está ali e realmente pode ser feito. Mas o que eu quero dizer aos senhores, o prefeito está aqui, a comissão está aqui, os vereadores da situação estão aqui, e muitas pessoas que estavam lá estão aqui. Eu quero dizer que quem falou, quem opinou, quem fez perguntas eram os CCs, eram as pessoas que trabalham na prefeitura, a maior, grande maioria. Tanto que quando eu cheguei lá, que eu vi todas aquelas pessoas da prefeitura, eu disse, quero cumprimentar também as pessoas do CC, os cargos de confiança que estão aqui hoje à noite. Porque eu percebi, lógico, ia se ver que aquilo ali era assim mesmo, que ia acontecer. Que fizeram algumas perguntas, normalmente endereçadas às pessoas que tinham que dar explicações favoráveis. Mas eu quero dizer que eu não sou, eu particularmente como vereador, eu não sou contra os prédios verticais. O que eu não sou a favor é, como falou, muito bem ilustrado pelo vereador Marçal aquela noite, de que a discussão mesmo seria sobre o local. Aquele lugar está planejado para fazer arquibancadas e outros eventos ali, talvez um pouco mais distante daqueles metros em função da nascente de água. Mas se nós olharmos bem, aquela comunidade não tem um lugar de lazer. A antena da rádio vai sair. E quem fez aqueles sulcos que foi falado pelo vereador um dia na rádio, e eu ouvi, quem fez foi a Rádio Rosário, porque eles querem tirar a antena de lá, então eles precisavam secar, ver onde podiam, por que lado que tinham que tirar. Ali seria interessante fazer um lago, como tem água nascendo ali, fazer um lago bonito, com árvores, com um banco para as pessoas sentarem, com um banco para as pessoas irem lá ler, para talvez botar uns peixes lá para atrair as crianças para ir até lá. É isso aí que tem que fazer lá. E fazer os prédios verticais em outro lugar. Eu vou aplaudir se fizerem os prédios em outro lugar. Muito embora seja pequeno, muito embora tenha um financiamento que não se sabe quanto vai ser, mas que seja feito num outro local e não naquele lugar, porque ele já está reservado. Tanto que nós pedimos, com licença mais um pouquinho, nós pedimos, vai chegar dinheiro para fazer, a fundo perdido para a construção das arquibancadas. Mesmo naquele dia eu recebi um recado lá de Brasília, até mostrei para a vereadora naquele momento, daquele recurso que está vindo, foi falado lá pelo Washington, R$500 mil para as arquibancadas. Então, eu acho que nós temos que pensar um pouco mais, nem que demore um pouquinho até o prefeito conseguir outra área. É por aí, nós temos um ano ainda de mandato dos senhores. Obrigado.
Obrigado, vereador Sérgio Mazzolini. Com a palavra, vereador Vilmar Antônio Stefanão. Não está funcionando? Tá bom. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Dirley Dama Cordeiro.
Boa noite a todos novamente. Primeiro quero comentar, o pessoal reclamou do som. O som aqui é bom, né, pessoal? O espaço é bom. Nós insistimos que a reunião fosse feita aqui. Mas devido aos interesses de algumas pessoas daquela comunidade, insistiram para que fosse feito lá. E a gente percebe que, assim, o grande problema que acontece ali, talvez não queiram aprovar os prédios verticais, porque ali não vai beneficiar nenhum companheiro político. Ali realmente é um projeto que iria beneficiar a comunidade serafinense. Mas, vamos dizer o quê? Eu vi aqui bastante cobrança em cima dos valores que iria custar para cada morador. Quem comprasse esses apartamentos. Sem fazer a licitação, é bastante difícil o governo, até mesmo a Caixa Econômica Federal, chegar a um número exato. Aqui está sendo falado, olha, em torno de 90 mil, 100 mil, mas é difícil conseguir saber o valor exato sem ter feito a licitação. Também ouvi comentários naquele dia, hoje também, a questão de casas de 53 metros quadrados custando R$ 65 mil. Reais. Como é que agora aparecem esses milagreiros? Pô, por que não apareceu aí há, sei lá, 6 meses atrás, perto de um ano, que então teve uma licitação grande aí da Câmara de Vereadores? Aqui está custando R$ 1.200 reais ao metro. Lá eu acredito que vai custar em torno de R$ 2.000 reais ou até mais do que isso ao metro. Por que esses milagreiros só aparecem quando o projeto é para a comunidade? Quando o projeto vai beneficiar as famílias? E não aparece nessas horas que um projeto grande, onde então esses valores poderiam reduzir aí talvez mais de R$ 500.000 reais? Então, isso que o inicial era 1 milhão e 600. Mas como teve a licitação, por isso que a gente não tem como fazer uma previsão antecipada, ele baixou, acho que uns 300 e poucos mil. Então, por isso que é difícil fazer uma previsão agora, se vai custar 120, 110, 100, sem fazer a licitação. Eu entendo que as pessoas que ganharam terreno também, que tinham o sonho da casa própria, muitas delas tiveram que devolver por não conseguirem a Caixa Econômica Federal e conseguir financiar. E não conseguiram, não tinham recursos nem para fazer os 40 metros, como dito aqui, tiveram que devolver. Mas não foi uma, duas pessoas, foram inúmeras. Assim como vai acontecer também, as pessoas irem na Caixa procurar financiar e talvez não vão conseguir. É necessário de 2 a 5 salários mínimos para conseguir o financiamento. Mas então, assim, são inúmeros. Claro, a questão dos 200 metros... Se é grande, se é pequeno, eu acho que é bom. Eu acho que tem como tu construir uma casa para quem não tem nada. Como eu disse naquele dia, onde alguém questionou, ah, mas 30 anos eu não vou conseguir pagar porque eu vou morrer antes. Tudo bem, mas eu acho que a pessoa vai deixar alguma coisa, um começo para um filho, para uma filha, para a família, se não vai conseguir pagar. Mas imagina tu pagar daqui a pouco 30 anos aluguel. Eu acho que podemos permitir a essas pessoas oportunizá-las. E também, assim, pessoal, a questão de projeto eleitoreiro. Eu acho que eleitoreiro é o que está sendo feito aqui. Não permitindo o município dar essa oportunidade às pessoas para chegarem aí em época de campanha e dizer, pô, mas não fizeram nada pela habitação. É fácil fazer política assim. Não esqueçam, pessoal. Discurso fáceis, vocês já estão vendo o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Vamos ter cuidado, vamos acreditar em pessoas sérias, que realmente estão preocupados com o desenvolvimento do nosso município e com a nossa população. Não adianta vir aqui dizer, ah, não vai dar isso, não vai dar aquilo. Lá tem condições de fazer as arquibancadas no lado de cima e também os prédios verticais atrás. Olha a infraestrutura que nós temos lá. Vão botar essas pessoas aonde? Eu gostaria que todos ficassem aqui para baixo. Mas aqui está difícil. Nós temos já o posto Gramadinho aqui, o posto de saúde, que ele está sempre cheio. Lá é um posto que o pessoal lá comenta que a saúde lá é como se fosse particular. Porque nunca tem movimento. Então, temos inúmeras vantagens em fazer naquele local. E gostaríamos, sim, que os vereadores aprovassem. Mas também, se não vão aprovar, que não fiquem enrolando mais tanto tempo a comunidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Dirley. Nós, do Poder Legislativo, queremos se sensibilizar com sentimentos à família Alban pelo trágico falecimento do jovem Guilherme Alban, que ocorreu no domingo aí. Convido todos os presentes que participem da sessão especial que será realizada na próxima segunda-feira, após a sessão ordinária semanal, como forma de homenagem pela passagem do Dia do Idoso e ao Coral da Terceira Idade. Encerrados os pronunciamentos, convoco os vereadores para a 39ª sessão ordinária de 2019, que será realizada na próxima segunda-feira, dia 11 de novembro, no auditório da Escola Leonora Marchioro Belanzeiro. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 38ª sessão ordinária de 2019. Uma boa noite a todos e uma boa semana.